Madragoas da Amália, com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para mais uma conversa, hoje com Fernando Teigão dos Santos, ele que está de regresso às Madragoas, mas hoje não vens sozinho, Fernando, trazes também o Pedro Costa, em busca dos segredos das águas livres, a Lisboa subterrânea do Marquês de Pombal. Já lá vamos ao livro, eles que vieram completamente a rigor neste objetivo de serem exploradores desta Lisboa subterrânea, trazem aquele capacete que eu nunca sei o nome desse capacete de quem tem um nome técnico, Fernando ou Pedro.
Este capacete é um capacete de espeleologia, portanto, é um capacete preparado para andar por túneis, grutas, espaços apertados. Tem uma luz, portanto, um frontal que nos permite apontar e perceber para onde foram, para onde vão as galerias.
E é aquele capacete também que por vezes os políticos usam, não é? Naquelas obras e naquelas... Só para fazer aquilo, e eles gostam muito daquilo, sentem-se envolvidos, não é?
Faz parte do cenário, tal como aqui, não é? Que nós trouxemos para a conversa contigo, António, obrigado.
Não trouxeram apenas o capacete. Aliás, eu vou partilhar uma foto no Facebook e provavelmente um vídeo, se calhar ainda vamos fazer aí um vídeo para promover o programa, por isso podem ver esses fantásticos capacetes, mas não só. Oh, também um martelo, temos um martelo em cima da mesa, ou seja, hoje o locutor tem de se portar bem,
muito bem,
mesmo bem, e já houve muitos convidados, certamente.
E trouxemos o WD-40, caso a conversa não flua e nós precisamos de olhar alguma coisa.
WD-40 é o quê?
Era algo que nós usávamos como lubrificante para abrir algumas portas cuja dificuldade era um pouco maior, chaves encravadas, e portas precisavam de ser abertas com uma certa ajuda por parte do lubrificante.
Portas que não eram abertas há muitos anos.
Porque
na Lisboa subterrânea.
Porque estes homens foram mesmo exploradores. Já lá vamos saber um pouco mais sobre esta história. Antes disso, o Fernando já esteve aqui nas Madragoas há algum tempo. Há quanto tempo, Fernando?
Há cerca de 2 anos estive cá a promover outro livro meu, o Governar Melhor. Neste caso é também um mundo subterrâneo, mas um pouco diferente. Outro subterrâneo. É um subterrâneo. Exatamente. Por baixo da própria cidade. O outro era os subterrâneos dos gabinetes ministeriais.
Olha, então vamos então. E foi uma conversa bem interessante. Eu acho que ela ainda está disponível em podcast, portanto, se quiserem pesquisar Fernando Teigão dos Santos Madragoas, acho que ainda conseguem encontrar essa conversa online. De qualquer das formas, eu gostava, e apesar de já teres vindo aqui às Madragoas, já foi aí há 2 anos, por isso eu quero que se apresentem tanto um como o outro, para que nós possamos ficar a conhecer melhor as vossas pessoas. Vamos lá.
Bem, eu sou Fernando Teigão dos Santos, sou investigador e sou consultor na área do ambiente e do ordenamento do território, e com o Pedro, que já se vai apresentar, nos últimos 4 anos desenvolvemos um projeto de investigação à procura dos segredos das águas livres por debaixo da cidade de Lisboa.
E tu, Pedro, quem és?
Eu sou...
Isto é uma pergunta meio filosófica.
Exato.
Quem és?
É difícil responder. Eu sou o Pedro Costa, que com o Fernando entrei nesta aventura. Nasci no ano da Revolução. A minha formação base é na área da engenharia, que também deu aqui em algumas situações jeito para este projeto. Trabalho na área da energia e também tenho trabalho feito na área do ambiente, ordenamento do território, património. E, portanto, juntaram-se um conjunto de ingredientes, e conjuntamente com o Fernando aqui neste projeto, que já vai falar um bocadinho.
E como é que se deu o vosso encontro? Já se conheciam? Ficaram a conhecer-se agora por causa deste projeto? Como é que foi?
Nós conhecemos-nos há mais de, talvez, de 20 anos. Sim. Numa organização não governamental na área do ambiente, que é o GIOTA, sempre um pouco atrás das causas ambientalistas, defesa do património, e há uns 5 ou 6 anos atrás reencontramos-nos em funções profissionais no Ministério do Ambiente, que ficava ao lado de um palácio que era o Palácio dos Carvalhos. O Palácio dos Carvalhos fica na Rua do Século, no bairro Alto, e foi onde nasceu o Marquês de Pombal, e foi lá também que nasceu esta história, porque um dia, à hora do almoço, alguém nos referiu que havia um túnel que passava por debaixo da Rua do Século e que ligava o chafariz ao palácio, e que, portanto, o senhor Marquês de Pombal tinha sido acusado de roubar água. Isto para nós foi uma questão, foi um ponto de partida. Então, mas o que é que se passa aqui? Onde é que está este túnel? Será que ainda existe? E fomos atrás desse túnel. Fomos procurá-lo primeiro na cartografia, nas referências históricas, bibliográficas, e depois partimos para o terreno. Tivemos de dar muitas voltas, que explicamos aqui no livro, mas conseguimos finalmente entrar no livro por debaixo do Palácio de Marquês de Pombal. que na altura era um Palácio Uno, uma propriedade que entretanto foi dividida. Sabes como é que nós entramos por debaixo do Palácio do Marquês de Pombal?
A usar o martelo. Tá, Pedro, usaram o martelo.
É verdade, usámos.
Meus amigos não me partam nada no
estúdio.
Não, não,
mas foi mesmo este martelo. Foi mesmo com este martelo que entrámos. Estávamos debaixo da galeria. Portanto, uma galeria que atravessa a Rua do Século, que sai ali do Chafariz, que é em frente ao tal Palácio dos Carvalhos, onde nasceu o Marquês de Pombal. Uma galeria perpendicular ao desenvolvimento da rua.
Sim.
E que penetra pelo Palácio dos Carvalhos, um local que a equipa do Museu da Água que nos acompanhava nos disse a certa altura: daqui para a frente há um impedimento, não vamos poder prosseguir. Mas nós vimos lá um buraquinho e achámos, mas nós vamos só ali espreitar um bocadinho à frente. Espreitámos e encontramos uma parede de tijolo e disse, pá, estamos lá. E havia um buraquinho ainda mais pequeno na ponta da parede de tijolo. E o Fernando lembrou-se na altura, temos aquela arma secreta na mochila. Voltámos atrás, apanhámos este martelo e partimos um cantinho do tijolo, que depois reparámos, e estávamos dentro da Escola Superior de Dança, onde é o Palácio dos Carvalhos.
Isto porquê? Isso é porque esta galeria foi construída no século XVIII. Já passaram muitos anos. Toda a cidade e toda aquela área da cidade de Lisboa foi muito transformada. A propriedade foi dividida e em partes foi bloqueada. Portanto, nós fizemos um pouco o trabalho de detetives urbanos no sentido de percebermos onde é que terminavam algumas destas galerias.
E nós já tínhamos estado do outro lado daquela parede. Portanto,
já conhecíamos bem o território.
Portanto, foi por aquele buraquinho que espreitámos que percebemos
o sítio exato
aonde estávamos.
E esse foi o ponto de partida.
Esse foi o ponto de partida. A partir daí nós começámos a tentar procurar uma história que não ligava apenas com as águas, e que já era uma história também de poder e de influência, porque a certa altura começámos a perceber que a alta burguesia da época, a realeza, o Marquês de Pombal e outras figuras conseguiram aproveitar as águas livres para abastecer os seus próprios palácios. E nós começámos, noutros pontos também do bairro Alto e de outras áreas da cidade de Lisboa, em busca dos abastecimentos que eram feitos a propriedades privadas a partir das águas livres. Por exemplo, no Largo do Carmo, onde o Marquês de Pombal também tinha uma propriedade grande nessa área, e também estivemos lá por debaixo, e noutras áreas da cidade de Lisboa, já noutra galeria, nós no Bairro Alto estamos a falar de uma galeria que é a Galeria do Loreto, mas noutras áreas da cidade de Lisboa, como por exemplo no bairro da Lapa, onde o Marquês de Pombal tinha também o seu palácio, que é hoje o Museu Nacional de Arte Antiga, as águas também lá chegavam. E, portanto, fomos um pouco em busca destas galerias por outras áreas da cidade de Lisboa.
Um trabalho fascinante do Fernando Tagão dos Santos e do Pedro Costa, sem dúvida, que foram em busca dos segredos destas águas livres, a Lisboa subterrânea do Marquês de Pombal. Há muitos lugares aqui neste livro e eu vou querer falar sobre alguns deles ao longo desta edição das Madragoas. E em relação a estes, quanto é que demorou todo este processo?
Este processo desenrolou-se ao longo de cerca de 4 anos, portanto não foi um trabalho totalmente a tempo inteiro, não é? E portanto foi-se desenrolando ao longo do que encontrávamos nos arquivos, porque houve muito trabalho de arquivo, de pesquisar nas fontes primárias, portanto trabalho de escavar em arquivo, e desenrolou-se também conforme íamos conseguindo abrir portas e perceber aonde é que ia dar a galeria seguinte, que palácio ou que convento ou que quartel abastecia, e perceber e juntar as histórias. Portanto, foi um trabalho de cerca de 4 anos.
E demorou algum tempo, porque tivemos de juntar muitas peças, tivemos de contactar muitas instituições, para além do Museu da Água, com quem tivemos uma colaboração um pouco mais permanente, mas tivemos de contactar muitas outras entidades, donas de propriedades pela cidade de Lisboa, que tiveram de nos abrir as suas portas para que nós pudéssemos explorar e montar, de certa forma, este puzzle.
E encontraram algum tipo de resistência ou sempre foi fácil?
Nem sempre foi fácil, mas conseguimos abrir praticamente todas as portas nas mais diversas instituições, o que também mostra que existe uma disponibilidade e um interesse por parte de muitas instituições do Estado e de privados em saberem mais sobre o seu património. Portanto, no geral, tivemos uma experiência muito positiva com as mais variadas instituições.
Uma outra dificuldade que teremos tido num primeiro contacto rapidamente desaparecia quando conseguíamos chegar à fala com as pessoas e as pessoas se entusiasmavam e a curiosidade também lá estava. E, portanto, como nós dizemos aqui no livro, acordávamos o espírito explorador que há em todos nós e as pessoas curiosas, espera aí, esta história também quer saber. E então abriam-nos as portas que faltavam para nós irmos tentar descobrir o que afinal elas também queriam saber.
Um exemplo é, por exemplo, o quartel de Infantaria 16, em Campo de Ourique, que está por cima da Galeria das Necessidades e cujos responsáveis do próprio quartel sabiam que tinham um alçapão que dava acesso a uma área subterrânea, mas desconheciam que ali por debaixo passava uma galeria. Porque esta galeria foi interrompida e deixou de estar em uso no século XX, na primeira metade do século XX. E, portanto, o conhecimento perde-se e nós, de certa forma, fomos à procura desses elementos. Só para dar-se uma visão de conjunto, porque as pessoas pensam no aqueduto, nos arcos monumentais que atravessam o Val de Alcântara, mas depois as águas encaminham-se através do aqueduto principal e chegam até à Mendágua das Amoreiras, que fica ali na zona do Rato, e existiam quatro galerias que distribuíam a água à cidade de Lisboa. Nós fomos fazer a exploração de três dessas galerias. Uma que era a Galeria do Loureto, que ia abastecer o bairro Báltico, tem várias ramificações. Outra galeria, que era a Galeria da Esperança, e que desce ao longo da Rua de São Bento, e que passava junto à atual Assembleia da República, ia parar aos chafariz da Esperança, junto à Madragoa. E uma terceira galeria, que era a Galeria das Necessidades, que partia junto onde são hoje as Amoreiras, o Centro Comercial das Amoreiras, atravessava tudo o que é hoje o bairro de Campo de Ourique, e depois existia uma derivação que ia abastecer também a zona da Lapa e o Palácio do Marquês de Pombal, onde está hoje a Praça das Janelas Verdes. Essa Galeria das Necessidades destinava-se a abastecer o Palácio das Necessidades, portanto, o rei, a realeza, também tinha aqui uma galeria que lhe trazia água para efeitos de alimentação, de jardins, de hortas e afins.
Lisboa Subterrânea do Marquês de Pombal. Fernando Teigão dos Santos e Pedro Costa são os convidados desta noite das Madragoas e vamos, eu acho que temos de ouvir temas que nos, e foi a sugestão metam até do Fernando Teigão dos Santos, que metam água. Claro que não por causa da competência indiscutível dos fadistas que por aqui vamos ouvir, mas por causa do próprio tema ou do próprio título que nos pode remeter para o assunto também destas Madragoas. Vamos começar então com Ana Moura e estas Águas do Sul.
Escureço azul, está negro céu, Águas do Sul, nunca assim choveu. Passar a ponte, noite cerrada, água da fonte, turva enlameada, rosário triste nas mãos do crente, Deus guarda a sorte da gente. Esquiva-se a luz dos meus faróis, pesa-me a cruz, vida quanto dóis. Velho sinal, curva apertada, vê-se tão mal na estrada molhada. Sorriso triste, ai de quem não mente, Deus guarda a sorte da gente. Aos medos fugi à dor, por entre os dedos fugiste-me, amor. Leve embaraço, não fer ninguém, fundo cansaço, reduz o prazer. Que noite triste, penso de repente, Deus guarda a sorte da gente. Deus guarda a sorte da gente, Deus guarda a sorte, a sorte da gente.
águas claras, águas claras, que dos rochedos caíam, morreram as águas claras, onde os meus sonhos bebiam. Era o sol, era a lua, era a flor que aparecia. A solidão da rua, também toda lá bebia. Agora a mágoa me acena, das minhas mãos agitadas, quem dera fossem penas. Os rochedos de águas claras, águas claras, que dos rochedos caíam. Morreram as águas claras, onde os meus sonhos bebiam. Águas claras, águas claras, que dos rochedos caíam. Morreram as águas claras, meus sonhos bebiam. Dessa paisagem não saí, nem a saudade precisa. Coração, eu não parei, tira-me a hora indecisa do tempo. Era quimera, não quero que tenha fim. Por que é que o tempo não espera, nem nunca esperou por mim? Águas claras, águas claras, dos rochedos caíam. Morreram as águas claras, onde os meus sonhos bebiam. Águas claras, águas claras, que dos rochedos caíam. Rochedos caíam, morreram as águas claras, onde os meus sonhos bebiam.
E depois de Águas do Sul, Ricardo Ribeiro e esta canção das Águas Claras. Dois temas aqui nas Madragoas, numa noite em que eu converso com Fernando Teigão dos Santos e o Pedro Costa, em busca dos segredos das águas livres. Relembro aqui o nome do título do livro, aliás, Lisboa Subterrânea do Marquês de Pombal, uma edição caleidoscópio. Meus caros amigos, vocês ainda andaram muitos quilómetros debaixo da terra.
Andámos. No total, debaixo da terra, andámos cerca de 7 km.
Que é muita coisa. E tendo em conta que parte desses 7 km, ou seja, só uma pequena parte, está aberta ao público.
A galeria aberta ao público é a Galeria do Loreto, e parte da Galeria do Loreto, não toda, e a zona aberta ao público tem cerca de 1.200 metros. E, portanto, nós fizemos a Galeria do Loreto, das Necessidades e da Esperança, um total de cerca de 7 km.
Quais são os cuidados que se tem de ter nesse tipo de exploração?
A segurança esteve sempre acima de tudo. O local é escuro, não tem iluminação, naturalmente, e, portanto, é preciso levar iluminação. Iluminação de segurança, para podermos caminhar em segurança, e depois iluminação mais complicada e em maior número, por causa da fotografia que fizemos dentro da galeria. Capacete sempre na cabeça, claro. O fato macaco deu jeito também em muitas situações, botas, galochas, detector de gases, que andámos em zonas com esgoto. Fernando, ajuda-me, mais coisas.
Sobretudo isso. E era uma logística por vezes pesada, podíamos levar este material todo e por vezes também demorado o processo de fotografar, porque todo o livro é um livro ele ilustrado, temos fotografias em todas as páginas.
Eu ia perguntar precisamente isso, ou seja, destas fotografias, qual é que é a percentagem que é da vossa responsabilidade? A maior parte delas?
Tudo o que é fotografia da atualidade é nossa. Okay. Nós depois também usámos, foi algumas fotografias de arquivo histórico que nos permitem mostrar como é que alguns chafarizes eram dantes, no passado, há um século atrás, e como é que são hoje. Mas tudo o que é no interior de galerias fomos nós fotografámos em condições de ausência de luz, portanto tivemos nós de ter a fonte de iluminação, fazer exposições longas para conseguirmos captar bem os vários pormenores e usar um conjunto de técnicas que nos permitiram obter um resultado que achamos que traz beleza também à história e mostra os sítios onde nós andamos com algum realismo.
E tiveram assim algum momento assim mais assustador, por assim dizer? Houve algum momento em que sentiram algum medo?
Medo nunca tivemos, tivemos uma perspectiva de... Sabemos que em determinados momentos existem alguns riscos e nós temos de ser capazes de os minimizar e de os antecipar. Houve uma circunstância junto ao Bairro da Lapa, por debaixo do Bairro da Lapa, no âmbito da Galeria das Necessidades, em que nós encontramos aquilo que nós chamámos o Túnel Mistério, que era uma porta que dava acesso a uma galeria que nós não sabíamos onde é que ela ia dar. Uhum. E não estava descrita na cartografia histórica que nós possuíamos. Na primeira e na segunda exploração que nós fizemos ao interior dessa galeria, nós acabámos por encontrar condições de umidade, presença de mosquitos no ar e, mais ao fundo, presença de esgoto. Portanto, a presença de esgoto implica alguns riscos porque existem componentes voláteis que são um risco para a saúde. E, portanto, nós, para lidarmos com esse risco, tivemos de penetrar no interior dessa galeria com um detector de gases. E mesmo com o detector de gases, tivemos aí uma circunstância que não deixa de ser...
Sim, não lhe chamaria medo porque íamos preparados, mas no momento em que o detector de gases que levávamos pendurado começa a apitar e ele apita alto numa galeria...
no interior dessa galeria com água até
pela cintura. Quase pela cintura. E o detector de gases começa a apitar e com umas luzes amarelas bastante fortes, claro...
Usar a presença de H2S, não é?
H2S, que é um gás venenoso e que é mortal em pouco tempo.
Não deteta.
Exato, até ele é inodoro e em pouco tempo é mortal. E, portanto, nessa altura, claro que o coração acelera e foi preciso regressar rapidamente ao local seguro até ele deixar de apitar. Portanto, enfim, não...
Mas em todas as circunstâncias, ao longo destes quase 4 anos, tivemos sempre muitos cuidados no sentido de acautelar os vários riscos que poderiam existir, para evitar...
Há bocadinho, quando falava de medo, além desses riscos mais óbvios, que são riscos de saúde e uma segurança física mesmo, há também, em torno destes lugares, algumas, e em relação ao aqueduto das Águas Livres, por exemplo, isso é muito claro e muito falado, às vezes até uma certa mística, não é? Quase como um pendor sobrenatural em torno destes, nunca encontraram por lá nada de estranho.
Não, sem dúvida, andámos em locais em que aquela atmosfera sombria, úmida, escura, apela muito aos nossos sentidos e ao sentido de mistério e de descoberta. E, de certa forma, nós, no nosso livro, o que tentamos fazer também é levar o leitor a sentir essa atmosfera que nós vivenciamos por debaixo do chão que as pessoas pisam no dia-a-dia. Portanto, são atmosferas e são locais extraordinários e nós recomendamos a quem acha interesse este património que visite a galeria que está aberta ao público, da responsabilidade do Museu da Água, e que veja, porque é um local interessantíssimo, extraordinário, que visita também da Água das Amoreiras, o Reservatório da Patriarcal, que saia no Mirador de São Pedro de Alcântara, e que veja o interesse que há nestes locais.
E que quando estiver a sair no Mirador de São Pedro de Alcântara, espreite pela porta que lá está e veja aquele mundo que termina ali para o público em geral, tem mais cerca de 2 km, não falha a memória, até ao Largo São Carlos, até quase até ao Rossio, portanto, desce ao longo da Calçada do Combro até à traseira da estação dos comboios nos restauradores. Portanto, há todo um mundo que, sim, é muito misterioso e isso incentivou-nos muito a continuar sempre.
O que é que mais vos surpreendeu nesta exploração?
O que mais nos terá surpreendido foi que as Águas Livres, mais do que serem galerias que levavam água, eram estruturas que ligavam pessoas, ligavam palácios, ligavam conventos, ligavam quartéis. E aquilo que nós procurámos encontrar foi esta visão de conjunto, perceber que, para além das fronteiras das Águas Livres, existe todo um conjunto de património que era ligado, e irmos em busca dessas histórias. E algumas dessas histórias realmente muito interessantes. Para nós foi uma surpresa descobrir que o Sr. Marquês de Pombal tinha estufas com ananases em pleno século XVIII no Bairro Alto, e que isso era proporcionado pela existência de água.
Isso é incrível.
Portanto, encontramos um pouco estas pequeninas histórias, e também é curioso o facto do Marquês de Pombal, naquela época, ter alugado o seu palácio a dois ricos comerciantes de pau-brasil, que tinham um contrato de monopólio com o Estado, e, portanto, o Sr. Marquês de Pombal proporcionava água ao seu palácio. Os inquilinos tinham um contrato
caro,
e depois pagavam isso tudo através de uma renda choruda. Portanto, fomos um pouco atrás destas relações de poder, porque alguns destes palácios que acabaram beneficiados pelas Águas Livres eram de pessoas influentes ligadas à alta nobreza, à grande burguesia.
Fernando Tagão dos Santos e Pedro Costa, contam-nos esta história fascinante em busca dos segredos das Águas Livres, a Lisboa subterrânea do Marquês de Pombal. Vamos continuar por ouvir por aqui também alguns temas. Neste caso, vamos ficar com o Sorriso das Águas, Aldina Duarte.
Já não tenho um lenço branco, nem pranto de despedida. Tanto barco me deixou, até o Tejo secou dentro de mim toda a vida. Tanto barco me deixou, até o Tejo secou dentro de mim toda a vida. Eu já mordi a saudade, salvar o coração. O amor que me morreu de certeza renasceu com uma outra pulsação. O amor que me morreu de certeza renasceu com uma outra pulsação. Atirei pedras ao Tejo com raiva das minhas mágoas. Eram ciúme e vingança, mas as pedras de criança são o sorriso das águas. Eram ciúme e vingança, mas as pedras de criança são o sorriso das águas. As rosas nascem na terra e morrem direito ao céu. É nascente, tudo é luto e é poente, e tudo isto sou eu. Tudo é luz e é nascente, tudo é luto e é poente, e tudo isto sou eu.
Lavado.
chuva caída, como franjas do meu fado.
Depois de Aldina Duarte, de novo a Namora nesta edição das Madragoas com Fado das Águas, porque estamos a falar de águas nesta noite nas Madragoas e mais precisamente das águas livres que nos são aqui apresentadas pelo Fernando Teigão dos Santos e também pelo Pedro Costa, convidados desta noite do programa. O livro chama-se A Lisboa Subterrânea, do Marquês de Pombal, uma edição caleidoscópio. Está a correr muito bem o livro.
Está. O livro tem corrido bem, tem tido divulgação nas principais livrarias, tem tido o interesse também de várias instituições que têm tido a curiosidade de saber mais sobre este património subterrâneo por debaixo da cidade de Lisboa, que é uma cidade que tem aqui uma área extraordinária e um potencial incrível do ponto de vista destas galerias. E o livro tem tido alguma visibilidade e tem tido algum impacto também a nível de vendas. Portanto, nós até agora estamos felizes com o resultado.
Olha, vamos então, vou aceitar a sugestão deixada aqui pelos meus dois convidados, vamos até aos túneis da Tapada das Necessidades. Como é que foi essa aventura, Pedro?
A Galeria das Necessidades nasce ali nas traseiras do Centro Comercial das Amoreiras, desce ao longo da Rua Ferreira Borges e entra pela Tapada das Necessidades, que é ali junto ao Palácio das Necessidades, onde é o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Dentro da Tapada tem uma derivação para o bairro da Lapa, de que falámos há pouco, quando andámos com o detector de gases, e outra que alimentava
as cozinhas do Palácio,
Real, do tempo de Dom João V. Tínhamos como objetivo naquele dia, isto numa tarde, já não me lembro em que mês, de tentar perceber que zona do aqueduto e como é que poderíamos entrar nessa galeria ali na zona da Tapada das Necessidades. Tínhamos combinado com a Câmara de Lisboa e estávamos preparados, só que tivemos um pequeno percalço. A primeira porta que nos abriram levava-nos a uma cisterna, que não conhecíamos e que foi bom conhecermos, e tinha depois uma outra galeria que nós esperávamos que nos permitisse penetrar ao longo da galeria, que sabíamos que está no muro da Tapada, só que havia uma parede e portanto, estava bloqueada.
Estas áreas foram muito transformadas ao longo dos anos e, portanto, tivemos ali uma surpresa, então e agora? Porque aquela galeria ia ligar a uma pia, que era a Pia Redonda, uma espécie de mãe de água, onde as águas eram distribuídas a partir da própria Galeria das Necessidades. E nós tínhamos um plano B, porque nós tínhamos estudado o local dias antes e tínhamos encontrado um buraco no chão. E tínhamos pensado, bem, possivelmente este buraco no chão dará acesso à própria galeria. Mas estávamos convictos que naquele dia conseguiríamos entrar através da porta. Só que tal não foi possível e, portanto, tivemos de acionar o plano B. E o plano B foi utilizar o material de escalada e de espeleologia para entrar por esse buraco em rapel.
E fomos ao carro, buscámos o cabo, era um cabo de 30 metros, não era preciso tanto, o buraco só tinha cerca de 3 metros e pouco. Olhámos, vimos uma azinheira, fitas à volta da azinheira, mosquetões, cabo a descer pelo buraco, arnês, isto perante o olhar um bocadinho incrédulo do vigilante da Tapada, o Sr. João, um senhor muito simpático que nos ajudou sempre precisámos, e descemos em rapel por ali abaixo a ver onde é que íamos parar e chegámos à galeria que procurávamos, galeria que tenho a certeza que há muitos anos não entrava lá ninguém, porque as teias de aranha que tivemos que afastar para conseguir passar até onde queríamos chegar eram muitas. E pronto, e conseguimos perceber que aquela era a galeria que alimentava as cozinhas do palácio.
Isto foi sempre uma história de ir resolvendo problemas, ir superando obstáculos, ir abrindo portas, muitas delas não muito fáceis de abrir, e onde de facto o lubrificante, neste caso aqui o WD-40, deu uma grande ajuda.
Esses riscos todos e esses desafios todos, depois de ter lido aqui um dos nomes dos capítulos, eu assustei-me, porque um dos nomes dos capítulos é Em Busca da Boa Morte. Felizmente isso não aconteceu.
A Boa Morte, existiam no fundo duas alusões à Boa Morte no nosso livro. Um, o Convento de Jesus à Boa Morte, que fica ali junto nas traseiras da Avenida Infante Santo. E existia também um Palácio da Boa Morte, que também ficava ali na mesma, na proximidade. O Convento da Boa Morte também era abastecido pela Galeria das Águas Livres por este troço que vinha da Galeria das Necessidades e que ia ligar à própria Tapada. E, portanto, nós felizmente não encontramos a Boa Morte, mas tivemos uma história muito engraçada com o Convento da Boa Morte, onde também a irmã foi muito simpática e essa se calhar é uma história que nós deixamos para os leitores. Porque também
sim, não podemos, contar, não podemos contar tudo, não podemos contar tudo.
Em busca da Boa Morte.
Uma das coisas mais interessantes deste livro é que, de facto, além... Olhem, agora esta fotografia, isto é na Lapa, não é? Esta aqui.
É na Lapa.
Na Lapa, conheço bem este sítio. Enfim, isto agora foi suspeito, conheço bem este sítio, já estava numa de José Carlos Malato, foi muito feliz neste aqui. Mas uma das coisas interessantes deste livro é que, de facto, a partir da vossa exploração, a partir desta história fascinante, é também um guia diferente da própria cidade de Lisboa. Se ficamos a conhecer aqui lugares que eu não conhecia, o Convento da Boa Morte, eu não conhecia. Ou seja, serve quase como, a partir deste livro, conseguimos conhecer sítios de Lisboa que ainda não tínhamos conhecimento.
Para nós foi também algo que se foi revelando ao longo da história. Ou seja, quando começámos a história, conhecíamos a história do aqueduto, conhecíamos o que toda a gente conhece, sabíamos um bocadinho mais, que já conhecíamos a Galeria do Loreto, mas não fazíamos ideia, e isso foi para nós também algo que nos espantou, que o aqueduto ainda está em tantos sítios da cidade, que é possível encontrar as galerias espalhadas ao longo de toda a cidade. E como há pouco referiu ao Fernando, as galerias unem palácios, conventos, e se formos atrás das galerias, conseguimos visitar e conhecer as histórias de cada um desses sítios, que estão, a maior parte delas, ligadas ao abastecimento das Águas Livres.
De facto, para nós as galerias são apenas um fio condutor para mostrar uma cidade de Lisboa por baixo, mas também entrando em locais que eram abastecidos e que eram locais também, que são peças de património da cidade de Lisboa muito interessantes.
Fernando Tagão dos Santos e Pedro Costa, a reta final do programa, Lisboa Subterrânea, do Marquês de Pombal, foi o livro sobre o qual falámos esta noite nas Madragoas. Espero que tenham gostado. Eu gostei. É uma edição da Caleidoscópio. Pode ir à procura também do livro, deve ir à procura do livro. Um livro bem interessante, Em Busca dos Segredos das Águas Livres. Meus caros, muito obrigado.
Muito obrigado.
Não sei se querem acrescentar alguma coisa que queiram mesmo dizer. Não? Tudo contado?
Tudo contado. Agora acabamos com o António com o martelo.
Não, primeiro com um bocadinho de lubrificante para...
Fico assustado. Eu fico realmente assustado. Eu fico realmente assustado. Olha, vamos terminar assim com uma toada romântica. Não sei se vos parece bem. Amor é água que corre.
Muito bem.
Não é bonita esta metáfora que tem também a ver com o livro? Vamos ouvir então para o final a voz do Marco Oliveira. Terminamos assim. Fica a sugestão do livro A Lisboa Subterrânea, do Marquês de Pombal, Fernando Tagão dos Santos, Pedro Costa, edição Caleidoscópio. E as Madragoas, claro, regressam como sempre amanhã. Para todos, um forte abraço.
Cabecita louca, hei de esquecer tua boca na boca de outra mulher. Adeus, cabecita louca, hei de esquecer tua boca na boca de outra mulher. Amor é sonho, é encanto, queixa, mágoa, riso ou pranto, que de uns lindos olhos jorre. mas tem curta duração. Nas fontes da ilusão, amor é a água que corre. Tudo é vário neste mundo, mesmo o amor mais profundo, que dia a dia se apouca. Onde nascer a indiferença, há de morrer minha crença. Adeus, cabecita louca. Foi bem efêmero o desejo do teu coração, que vejo num bulício se trasloca. Segue a estrada degradante que na boca de outra amante hei de esquecer tua boca. Estrada degradante que na boca de outra amante hei de esquecer tua boca. Hei de esquecer o teu amor, teu corpo encantador, que minha alma já não quer. Ai de apagar a paixão que me queima o coração na boca de outra mulher. Ai de apagar de outra mulher.